E aí, você lembra como é que antigamente as comunicações eram, hein? Limitadas às informações escritas e a relatos orais, de pessoa para pessoa. O que demandava um baita tempo, não é? E pouca gente tinha dinheiro para bancar tecnologia de distribuição. Pois é, mas aí chegou a internet e mudou tudo, permitindo que qualquer um se tornasse um comunicador e público, imediatamente. Isso levou ao mundo atual, dominado por narrativas que são versões dos fatos, baseadas nos conhecimentos e perspectivas de quem as narra. Trato disso no meu livro Verdades e Mentiras e no curso Inteligência Acima da Mídia. Mas hoje, eu quero provocar um pouco mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Oi, Luciano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu recentemente vi uma série na Amazon e eu sou fascinado por temas de história, de filmes, de época e tal. E vi uma série chamada Erebus, The Terror, se chama a série. E conta a história do navio Erebus e Terror que foram tentar a passagem no estreito de Bering, não lembro agora, o norte, no norte da América do Norte. E aquele assunto, apesar de me fascinar a série, ele me soava particularmente familiar. E eu fui pesquisar nas minhas memórias aí e lembrei que você já tinha falado sobre isso antes. E aí, pesquisando no Google, achei o cafezinho 337 falando Erebus e Terror e tal. E aí eu fui dar o play e não consegui ouvir a história, porque é mais ou menos uns 3 minutos de um anúncio do camp. Primeira pergunta que eu te faço é: eu consigo ouvir esse conteúdo em algum lugar? Porque eu já ouvi ele antes, eu lembro mais ou menos. Eu queria confirmar agora que eu vi a série com o relato histórico que você fez, que eu lembro que na época já me deixou bastante intrigado e interessado. Mas agora eu queria comparar com o que eu vi na série para ver quanto que eles novelizaram a coisa, né? É bem dramatizado, tem invenções, historinhas e tal. Até aparece o pé grande na série. Mas enfim, tem como você disponibilizar esse conteúdo outra vez? Ou eu consegui consultar ele em algum outro lado? E se não tem, é porque agora é conteúdo pago do café, da Confraria do Café, eu talvez me ingresse na Confraria só para poder consumir esse conteúdo, mas eu sei que eu tenho muito mais para consumir ali, que é uma universidade praticamente. Mas enfim, confirma por favor se eu preciso ser parte da confraria para poder consumir esse assunto. E, bueno, parabéns por tudo, por que vocês têm feito, aquela coisa de sempre, né? Você deve estar cansado de levar a tapinha nas costas, mas saiba que eu contribuo com o que eu posso. Eu tenho ajudado o Café com Leite com o que eu posso, com um trocadinho. E eu tenho votado no Libet também, para Café com Leite ganhar lá. E também tenho seus livros, um par deles, e fico feliz na verdade é um negócio bom para mim, porque você vende muito barato seu conhecimento. Mas enfim, agradeço por tudo e espero que você consiga muitos assinantes e em breve fazer parte desse grupo seleto aí da confraria. Ah, eu também estou tentando ajudar a trocar aquela placa de papel por uma placa de verdade do YouTube. Mas eu coloquei 4 usuários meus naquele canal, mas que são todos meus e-mails que eu tenho. Mas cá entre nós, eu consumo seu conteúdo por podcast. Eu raramente vejo seus vídeos, eu tenho visto seus shorts recentemente, mas eu tenho consumido bastante mesmo durante os anos o podcast, durante o trabalho, enquanto eu dirijo. Mas o conteúdo em vídeo é mais para jovem mesmo. Eu não vejo muita utilidade para mim, nos vídeos. Acho que é um público que você faz bem de ganhar, de buscar, e é legal você fazer esses vídeos, e principalmente os shorts, mas eu acho que para mim é áudio mesmo, entendeu? Boa sorte aí com esse canal aí também.
Grande Eric Palmieri, essa série da Amazon é fantástica, eu devorei numa maratona. Tá certo que eles incluem lá um monstro que não existe na história real, mas a reconstituição de época. E muitos dos fatos bem reais estão todos lá, viu? Eu tenho até que assistir outra vez. Olha, o episódio do Café Brasil que fala daquela expedição é o 768, a Expedição Franklin. E quem assina o Premium tem a chance de assistir a minha palestra Planejamento Antifrágil, que tem aquela história como pano de fundo. Seja bem-vindo, meu caro, com sua audiência, seus likes, sua divulgação e se tornando um assinante. E você aí que tá me ouvindo, hein? Falta o quê, cara? Se você tá me ouvindo, eu acho que você acha que meu trabalho traz algum valor pra sua vida. Então, vem pra dentro. Torne-se um assinante. Mostra que você dá valor ao nosso trabalho aqui. Faça mais do que agradecer, dizer que a gente é legal, que você gosta muito. Vire assinante. Assim você ajuda a gente a financiar esse trabalho aqui. Acesse canalcafebrasil.com.br e escolha a sua assinatura. Pule pro barco, meu caro, minha cara. Vamos juntos seguir combatendo o emburrecimento nacional. Vai, ó, dá uma paradinha no podcast agora. Toma nota aí, ó. canalcafebrasil.com.br. A gente espera.
Essas mudanças climáticas que judiam e que matam e devastam a natureza, causando efeito estufa, derretendo as geleiras, matando nossas belezas. A gente tem que educar, ensinar a consertar o que fizeram de errado. Só com muita educação, trabalho e informação, o povo fica preparado. Se Deus quiser, eu vou poder ouvir alguém dizer que o mundo inteiro está feliz. Se Deus quiser, eu vou poder ouvir os brazucas dizerem que orgulho do meu país. Tá bonito, tá todo mundo empenhado, as escolas educando e a mídia divulgando, o povo fica preparado. Tá bonito, tá legal e tá decente, as escolas educando e a mídia divulgando, o povo fica consciente.
Opa, você ouviu, hein? Esse é o piauiense Marcos Fernandes com sua Mudanças Climáticas. Você viu só? Com as escolas educando e a mídia divulgando, o povo fica preparado. Até parece que é assim, né? Olha, esse episódio aqui não tem pretensões científicas, é apenas uma grande reflexão baseada em leituras e na opinião de pessoas que exercem seu ceticismo. É só isso. Eu vou repetir para os nervosos, tá? Que hoje vai pegar fogo aqui, ó. Este episódio não tem pretensões científicas. Você quer ciência? Para aqui e vai estudar em outro lugar. Aqui não tem. É apenas uma grande reflexão baseada em leituras e na opinião de pessoas que exercem o seu ceticismo. É bom senso, é só isso. Lá, muda o clima aí. É um dos temas mais quentes quando se fala de narrativas, me perdoe o trocadilho, é a questão do aquecimento global. Trato desse tema desde 2009, no Café Brasil 168, O Fim do Mundo. 2009, cara. Naquele programa eu dizia assim, ó: existe tema melhor do que a possibilidade de extinção da humanidade para defender este ou aquele sistema econômico ou político? Eu já disse e repito: aquecimento global virou arma de combate ao capitalismo, abraçado pelas esquerdas ideologicamente estressadas. E é a arma econômica da mídia que precisa do terror. O resultado é que acreditamos em tudo que é dito, principalmente se dito como catástrofe. E assim, perdemos a noção de proporção, mergulhando na busca por soluções maiores que o problema. Pior, soluções para os problemas errados. How dare you? Cara, como eu apanhei, meu. Um monte de gente furiosa me escreveu. Na época, o termo negacionista ainda não estava na moda, né? Mas foi disso que me acusaram. Eu fui chamado de ignorante, de burro, de irresponsável e mais uma sacola de ofensas porque me atrevi a duvidar que o mundo ia acabar daqui a pouco. Mas eu voltei à carga, com pelo menos mais 3 ou 4 episódios na mesma linha. Calma! Talvez essa imagem de catástrofe inevitável não seja tão assim. Vai derrubando aí que vem mais pela frente, ó. O tema do aquecimento global, quando ficou complicado manter a tese de que o planeta ia terminar em chamas, mudou para mudanças climáticas. Talvez acabemos queimados, ou congelados, ou afogados, ou soterrados, ou infectados. E assim os salvadores da humanidade continuaram assustando a todos ano após ano. Simplesmente, não há evidências científicas, nem mesmo nos relatórios do IPCC, de que a situação esteja se encaminhando para o dia do juízo final. Os dados mostram que as mortes causadas pelo clima extremo estão diminuindo. O Banco de Dados Internacional de Desastres mostra que as mortes humanas causadas pelos impactos do clima extremo vêm diminuindo há décadas, à medida que a Terra esquenta modestamente. Se ouviu, hein? A Terra esquenta modestamente.
De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem e eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno.
Ross Clark é um jornalista e escritor britânico, autor de vários livros e um crítico frequente das políticas do governo britânico. Seu trabalho está fortemente associado ao libertarianismo e à economia de livre mercado, escrevendo colunas no The Spectator. Ross publicou recentemente no Daily Mail um artigo chamado "A linguagem histérica e o alarmismo que ouvimos sobre a mudança climática são autodestrutivos". Espera aí que eu vou facilitar as coisas, ó. Pronto. Agora você pode ouvir a adaptação que eu fiz do artigo do Ross Clark até o final. Vamos a ele. Quantas vezes mais nos dirão que é a nossa última chance de evitar o dia do juízo final climático antes de descobrirmos que, na verdade, não. Não seremos exterminados como os dinossauros? Recentemente, a publicação do último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, foi recebida com a histeria usual a que nos acostumamos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, nos disse que a bomba relógio climática está funcionando e pediu que os países desenvolvidos se comprometam a eliminar todas as emissões de gases de efeito estufa até 2040, uma década antes da já quase impossível meta zero da Grã-Bretanha. O Greenpeace alegou que equivalia ao nosso aviso final, ponto. E a ONU publicou um relatório afirmando que o mundo está se entregando a um vampiresco consumo excessivo de água e levou 6.500 delegados para Nova York para discutir a crise em aviões que queimam combustível e poluem o ar. Olha, eu não nego a necessidade de abordar os problemas de um planeta em aquecimento e da importância de abrandar, sempre que possível, a mudança de temperatura. Eu vou repetir aqui porque o que o Ross Clark disse serve para mim também, para mim e Luciano. Não nego a necessidade de abordar os problemas de um planeta em aquecimento e da importância de abrandar, sempre que possível, a mudança de temperatura. Mas essa histeria climática tem consequências reais, especialmente entre os jovens criados em uma dieta sombria, começando, em muitos casos, por terem assistido ao filme do político norte-americano Al Gore, Uma Verdade Inconveniente, enquanto estavam na escola desde 2006. De acordo com uma pesquisa global, em 2021, com 10 mil pessoas de 16 a 25 anos, 2/3 disseram estar ansiosas, tristes ou com medo, com a perspectiva de mudanças climáticas. Um chocante 56% disse acreditar que os seres humanos estavam condenados. Toda uma geração ficou mentalmente marcada, Há evidências de que as preocupações climáticas estão levando a transtornos de ansiedade e depressão entre os jovens. Alguns estudos descobriram que esses transtornos crescem quando há um evento climático extremo. A linguagem apocalíptica está traumatizando as pessoas e, pior, sem uma boa razão.
How dare you?
Há evidências claras de que as temperaturas médias globais aumentaram um pouco mais de 1 grau centígrado nos últimos 150 anos. Mas as alegações de que estamos caminhando em breve para uma terra inabitável, atormentada por tempestades bíblicas, temperaturas insuportáveis e incêndios intermináveis, nada mais é do que alarmismo irresponsável. Os relatórios do IPCC são um esforço sério, mas existe um fosso cada vez maior entre o que os relatórios realmente dizem e a histeria que rodeia sua publicação. Vá além dos comunicados de imprensa. Eles apresentam uma mistura de tendências climáticas, muitas delas inconvenientes para sociedades humanas, mas algumas vantajosas e outras que fazem pouca diferença. As pessoas costumam culpar as mudanças climáticas provocadas pelo homem por todas as ocorrências de condições climáticas extremas. Evidências geológicas apresentadas pelo IPCC, no entanto, mostram que as inundações nos últimos anos não foram nada de especial para os padrões históricos. Secas. O IPCC não registra tendências significativas na incidência de secas, com exceção de algumas regiões da África e da América do Sul. Furacões. Nenhuma tendência crescente no número de ciclones tropicais que atingem a América, embora causem mais danos à medida que as áreas costeiras se tornam mais desenvolvidas, com mais gente morando lá. É uma história semelhante com tempestades na Grã-Bretanha. Quantas vezes nos disseram que a mudança climática trará tempestades mais violentas? No entanto, as evidências apresentadas pelo IPCC apontam na direção oposta, com a incidência de tempestades mais pesadas no Atlântico Norte caindo nas últimas décadas. É uma tendência confirmada no relatório State of the Climate, publicado anualmente pela Royal Meteorological Society. Desde 1969, as velocidades médias dos ventos caíram. Ventos extremos também se tornaram menos comuns nas últimas 2 décadas. Mesmo assim, há claramente razões para se preocupar com as mudanças climáticas. Mesmo assim, há claramente razões para se preocupar com as mudanças climáticas. O nível do mar está subindo, sim, em parte por conta do derretimento do gelo e em parte como resultado da expansão da água, porque a água mais quente é menos densa e, portanto, ocupa mais espaço. A longo prazo, isso poderia causar sérios problemas em áreas baixas do planeta. Essas são áreas altamente propensas a inundações e lar de cada vez mais gente. Um aumento nas chuvas, sem dúvida, causará mais danos às vidas e aos meios de subsistência. Mas esse não é o quadro completo. Um estudo de 3.500 rios em todo o mundo entre 1961 e 2005 descobriu que o fluxo máximo anual de inundações aumentou significativamente em apenas 7% dos rios e caiu em 11% dos rios. No restante, ou 83% dos rios, o risco de inundação permaneceu praticamente inalterado. O The Guardian, quem mais, relata condições meteorológicas extremas que levaram a milhões de vidas e casas destruídas em secas e inundações, milhões de pessoas a enfrentar a fome. Na verdade, apesar do crescimento substancial da população mundial, tem havido uma tendência de queda no número de pessoas no mundo que sofrem de desnutrição nas últimas 2 décadas. Isso conforme a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Houve um aumento acentuado da fome em 2020, mas isso não se deveu a mudanças climáticas. Como um relatório da Organização Mundial da Saúde deixou claro, foram a pandemia e os lockdowns.
How dare you?
O número de pessoas que morrem de calor extremo tem aumentado nas últimas décadas à medida que as ondas de calor aumentam. No entanto, isso é mais do que anulado por uma queda do número de pessoas mortas à medida que as ondas de frio diminuem. Há 2 anos, um estudo da Universidade de Monash, na Austrália, concluiu que 5 milhões de pessoas por ano morrem de temperaturas extremas, quentes ou frias. Cara, 5 milhões é um número gigantesco, mas que está caindo à medida que o mundo aquece. Inundações? O IPCC observa que a precipitação geral e as chuvas extremas aumentaram em muitos lugares como resultado do aquecimento global, e isso é esperado. Se o ar fica mais quente, pode reter mais umidade. De fato, as chuvas aumentaram em muitas áreas de monções no sul da Ásia, como o Paquistão, onde no verão passado, cerca de 8% do país estava submerso em inundações. Os histéricos falaram em 30%, o que é um absurdo. No entanto, a estimativa central do IPCC para o aumento do nível do mar ao longo do século XXI é de 50 centímetros. Um nível com o qual podemos lidar facilmente, como os holandeses fazem. Um quarto dos Países Baixos encontra-se abaixo do nível do mar, chegando a quase 7 metros abaixo dele. Mas até agora, eles resistiram a lançar uma Arca de Noé nacional no Mar do Norte. Em vez disso, através de uma série de sofisticados diques, bombas e dunas de areia, o país permanece à tona. Claro, existem boas razões para reduzir as emissões de carbono e, eventualmente, eliminá-las. Mas a ideia de que a humanidade está à beira da extinção é um exagero grosseiro. É o projeto Medo em grande escala. E assim como a tentativa do governo de espalhar o medo sobre a Covid-19 saiu pela culatra, deixando algumas pessoas com medo de saírem de casa até hoje, cara, muito depois de terem sido vacinadas, a histeria climática está tendo consequências terríveis. Não só está prejudicando nossa saúde mental, mas provavelmente acabará contraproducente. Afinal, se você acredita que as sociedades humanas estão condenadas de qualquer jeito, cara, como 56% dos jovens aparentemente fazem, qual é o incentivo para reduzir as emissões? Precisamos que os jovens se comprometam com carreiras que desenvolvam a tecnologia para limpar a indústria, e não que fiquem encolhidos em um canto à espera do fim. Os alarmistas devem diminuir o tom de sua retórica e estudar o que realmente está acontecendo com o clima. E aí, hein, cara? Você ficou nervoso com o artigo do Ross? Ou será que ele tem um ponto, hein? Vários artigos recentes, inclusive por parte dos catastrofistas mais, digamos, herbívoros, começaram a alertar sobre o perigo de um comportamento exagerado em relação às mudanças climáticas. Eles também questionam a ideia de um ponto de inflexão catastrófico em que o mundo cairá em cataclismo. Não só não há um ponto de inflexão para a catástrofe climática, como também não há evidência de que a mudança climática esteja tornando o mundo pior. Os artigos estão uniformemente errados sobre esse último ponto.
De que vale o céu azul e o sol sempre a brilhar? Se você não vem e eu estou a te esperar.
E aí, ó, é o som de Quero Que Vá Tudo Pro Inferno, de Roberto e Erasmo Carlos, com o Jota Quest, que vamos saindo aquecidos. Olha aqui, ó, se os últimos 30 anos de previsões alarmistas de jornalistas e políticos sobre os impactos devastadores das mudanças climáticas estivessem se concretizando, a histeria e o catastrofismo seriam compreensíveis. Mas as previsões não se realizaram. Isso indica que o catastrofismo até tem uma explicação, cara, mas não tem justificativa.
How dare you!
O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde vem esse programa tem muito mais, muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br, torne-se um assinante. Além de conteúdo original e provocativo, você vai nos ajudar na independência criativa e financeira a continuar levando um conteúdo para muito mais gente. Conteúdo livre, viu? E se você gosta de podcast, imagine só uma palestra ao vivo. Cara, eu já tenho mais de 1000 no currículo. Conheça os temas das palestras em lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma fala do ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore. Acredite no poder de sua própria voz. Quanto mais barulho você fizer, quanto mais responsabilidade você exigir de seus líderes, mais o nosso mundo mudará para melhor.
How dare you!
Café Brasil. Ajuda as vozes.
Há 21 anos em seu coração.
Das Vox, o que você deseja?